Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Como viver após um diagnóstico de uma doença autoimune. Tudo bom, Bia?
Tudo ótimo.
Realmente é difícil, mas a gente precisa ressignificar a nossa vida e se reconstruir, né?
Primeiro vamos tentar entender o que é a doença autoimune, né? Porque a gente fala muito de imunidade hoje em dia, até por conta aí do corona, das vacinas, né? A gente está falando muito de imunidade, de melhorar a imunidade, de acionar a imunidade. Então, a imunidade é um sistema que o organismo tem para proteger a gente, né? Seja de vírus, de bactérias, é como se fosse um grande exército que vai preservar nossas vidas, em geral, de coisas estranhas, né? Seres estranhos, seres não, como é que eu vou dizer? De objetos estranhos ou seres vivos estranhos. Porque uma bactéria é um ser vivo, não tem jeito. Então, vamos lá. Quando uma pessoa tem uma doença autoimune, acontece uma coisa que é totalmente ao contrário. O sistema autoimune que foi feito para nos defender de ameaças externas começa a atacar a própria pessoa. Então, aquela célula que foi feita para identificar um vírus que entrou, uma bactéria, e dar conta dele, começa a atacar a própria célula da pessoa que tem esse sistema imunológico. Eu diria que é uma característica, é quase como se fosse uma autorrejeição bioquímica, né? E a gente vê que uma doença autoimune, é claro que tem um componente genético, mas ela sempre antes de abrir, ela está muito relacionada a uma pessoa que tem muito pouco autocuidado consigo, que é uma pessoa muito autossabotadora, que pensa em todo mundo, mas que não se cuida no sentido assim, emocional. São pessoas que estão sempre apagando os conflitos, são aqueles arrimos de família, mas que pensa muito pouco em si. Então, em geral, é quase como se fosse uma depressão desse organismo. É como se tivesse enlouquecido o sistema imunológico. E ela é tomada num susto, porque, de repente, o sistema imunológico pode atacar a pele, pode atacar o rim, pode atacar o intestino. Então, tem gente que tem doença autoimune como... Pode. O lúpus, a gente fala muito do lúpus da pele, mas ele pode atacar o rim, pode atacar o fígado, o próprio a doença de Crohn, né, que ataca o intestino, começa com diarreia sanguinolenta. Então, assim, uma doença autoimune é sempre muito grave, porque ela não é localizada em geral, porque é o sistema imunológico que dá conta de todo o organismo. Então, ele pode atacar vários órgãos. É sempre muito ruim, porque você começa a ter que tomar remédios para adormecer esse sistema imunológico. Só que tem que se adormecer. Não é para sempre, porque geralmente a doença autoimune ela cursa em ciclos, né? Ela tem altos e baixos, graças a Deus, e tem o tratamento para manter. Mas de cara, a pessoa tem que tomar uma grande dose, por exemplo, de corticoide, para tentar desinflamar essa inflamação que os anticorpos fizeram nesse corpo, de uma maneira geral. Então, isso traz um medo muito grande, porque primeiro essa overdose de corticoide rapidamente muda o corpo da pessoa, muda o humor. Então, a pessoa se vê muito irritada, às vezes
deixando
deprimida.
Né, assim, um pouco da sua imagem.
Da sua autoimagem. Toma um susto do tipo assim, como é que é isso? Tem um exército dentro de mim que resolveu me atacar. E eu não sei que horas vai se manifestar ou não. Mas eu diria o seguinte, que quando a gente sabe que tem uma doença autoimune, eu acho que a primeira coisa, claro, é o tratamento com o especialista, mas a gente tem que ter uma ideia, é o seguinte, que o que levou àquela doença, ao deflagrar daquela doença, foi um acúmulo de coisas. Essa pessoa não vinha em harmonia, não vinha com uma saúde mental bacana, mesmo que ela não percebesse. Ela estava com uma sobrecarga, provavelmente ela estava vivendo de uma maneira que não era agradável. É quase como se aquele sistema imunológico tivesse assim, eu não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa para te acordar. Então, eu acho que é a hora que a gente para e começa assim, eu vou fazer o tratamento clínico, mas o que eu posso fazer para ressignificar minha vida? Onde eu deixei de me ver, onde eu me sabotei, onde eu fiz um exército inteiro que foi feito para me proteger, me atacar. Eu acho que é uma hora muito de ir para dentro e repensar a vida em como ser mais feliz, mas não feliz em relação aos outros. Essa felicidade autêntica, a felicidade que vem de você. O que eu deixei de fazer que eu gostava? Onde estão os talentos que eu
Quem
deixei
aprender
pelo meio
novos
do caminho?
prazeres, né, Bia?
Onde estão meus talentos que eu deixei pelo meio do caminho? Onde está a vida que eu deixei de viver para viver a vida dos outros? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Não tenho a menor dúvida. É uma situação difícil, mas é uma situação que pode ser um ponto, um turning point, né? Um ponto de virada, para você realmente renascer. Eu já vi pessoas que depois de doença autoimune começaram a ter uma vida muito melhor que antes, começaram a se importar muito mais consigo mesmo, começaram a levar uma vida que elas gostariam de ter levado, claro, não de forma responsável, e controlaram a doença autoimune com muita tranquilidade. Mas já vi gente que também que não percebeu que não é só uma questão de tomar o remédio para parar de se auto-atacar, não fizeram essas mudanças. E a vida passou a ser um ciclo de crises repetitivas, a ponto da pessoa ter que não só mais o corticoide, mas ter que tomar, hoje se fala de imunossupressores, tomar agentes biológicos, então assim, complicando no sentido de ter que estar sempre usando mais e mais coisas. E isso é muito ruim, porque se a pessoa pega uma doença, ela fica mais suscetível. Se ela tem que tomar muito remédio para inibir o sistema imunológico, ela fica mais suscetível a várias outras doenças comuns, como uma gripe, um resfriado. Então, assim, eu acho que não é só como viver. Eu responderia a essa seguidora que é como lembrar o que era viver antes disso e lembrar de que a primeira pessoa da nossa vida tem que ser a gente, sem maltratar ninguém, mas assim, não dá para ficar passando por cima da gente.
Bia, dentro desse contexto de perguntas que vieram sobre autoimune, doenças autoimunes, também há uma crença, um grupo pequeno que eu vi ali, que fala sobre doenças autoimunes é mais comum em mulheres.
Olha, as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. E aí a gente bate o seguinte: como a depressão é mais comum em mulher, como a ansiedade é mais comum em mulher. Então, isso significa que essa relação entre ansiedade excessiva, depressão e sistema imunológico existe de fato. E aí, por que que a mulher tem maior probabilidade? Porque o sistema límbico da mulher é mais funcionante. Você vê que tem ma muito mais mulheres. Nós temos a tal da instabilidade hormonal, que já faz da gente uma fragilidade muito
Verdade.
grande. Por exemplo, tem pessoas que baixam a imunidade na TPM. É uma mudança hormonal tão grande, tem pessoas que ficam imunologicamente mais frágeis, justamente uma
Mulheres
semana
são bem
antes.
guerreiras, né?
Eu acho que são guerreiras, mas eu acho que as mulheres têm que aprender, porque se a gente for lembrar, lá na idade da pedra, as mulheres ficavam, nas tribos cuidando de todos, e os homens iam caçar. Então imagina administrar crianças, outras mulheres, então sempre foi uma sobrecarga. E culturalmente isso veio se realizando até hoje. Eu acho que as mulheres têm que fazer as coisas com mais parcimônia, fazer o que pode. Não dá para ser perfeita? Não dá. Fazer um pouquinho de cada coisa, priorizar as coisas e não tentar ser uma super mulher. Porque assim, todo homem quer uma mulher bonita, sarada, gostosa, que cozinhe, que passe, que trepe bem, que faça tudo. Não é
Administra a vida
possível.
dele.
Isso não é possível. Então, assim, e ter isso muito tranquilo. Porque assim, se um homem quiser essa super mulher, por exemplo, não vai ser o meu homem, por exemplo, entendeu? Porque eu não vou me propor a ser uma coisa que eu vou me desgastar tanto que eu vou adoecer. Para quê? Para aí depois eu adoeço, ele pega outra, entendeu? Então, assim, eu acho que está na hora das mulheres começar a estabelecer o que elas podem fazer, o que elas estão a fim de fazer. E se tiver um parceiro, uma parceira que tope isso, ok, vamos seguir a vida. Nós não estamos aqui um para satisfazer o outro ou para fazer o outro feliz. Nós estamos aqui para evoluirmos. E aí tem que ser parceria, não tem como.
Obrigado, Bia.
De nada, meu querido. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, acionar o sininho e seguir a gente também lá no Instagram, Ana Beatriz 11 e Alex Psicólogo.
Bia, boa lembrança. No nosso Instagram, lá na bio, aquela parte onde vem falando da gente, você consegue ter as nossas descrições, o que a gente faz e também tem a lojinha, tem o
A lojinha não,
Clubemente.
tem a loja com os produtos todos ligados ao comportamento, que é mentesdabia.com.br, e tem também lá para vocês entrarem no Clube Mentes, que tem uma opção de coisas. Tem masterclass, tem aulas bem mais profundas, falando sobre transtornos, falando sobre medicações. Tem também lives que vocês têm direito, tem conteúdo exclusivo que vocês
Sim.
têm, e o Tensine Comportamento, que esse mês está falando sobre o filme Fuja, sobre síndrome de Munchausen. Vale a pena, é uma análise lá que eu falo entre 10 e 15 minutos, que eu acho que vai valer muito para quem gosta de cinema. Tá bom?